Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo para mais uma celebração. Que bom que temos esse tempo através desse meio digital para louvarmos a Deus, orarmos uns pelos outros, refletirmos em Sua palavra, enfim, nos alimentarmos desse momento. Meu desejo é que a palavra de Deus, encontre terra fértil no meu e no seu coração e que possamos amadurecer na nossa fé. Crescer, sermos confrontados, consolados, encorajados, quer seja por meio dos louvores, das orações, da reflexão no texto bíblico, enfim, que todo esse tempo estejamos presentes integralmente com toda a nossa mente, o nosso coração, com a nossa força, ouvidos atentos, olhos abertos para aquilo que Deus deseja nos falar. Crendo que esse é o momento onde nós nos alimentamos, onde nós nos encorajamos mutuamente por meio da palavra de Deus. Então, convido você a um tempo de oração, fechar os seus olhos, acalmar o seu coração, aquietar a sua mente, para nos prepararmos para esse encontro, mais uma vez juntos, louvando a Deus e refletindo na Sua palavra. Paizinho, obrigado por esse momento. Ainda passamos por esse tempo turbulento, esperando e desejando que se encerre o mais breve possível, para que possamos, de forma segura, estarmos juntos celebrando o teu nome. Enquanto isso, nós continuamos apegados a ti, buscando força em tua palavra, buscando alimento em tua palavra. Então, que nesse momento, por meio dos louvores, da oração, das orações, por meio da reflexão no texto bíblico, sejamos impactados, alimentados, fortalecidos por Ti mais uma vez, pois nós cremos que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso ser, discerne os nossos pensamentos e sentimentos e nos conduz a uma vida mais íntima e mais profunda com o Senhor, formando em nós a vida de Jesus, o caráter de Cristo. É o desejo do nosso coração e nós nos apresentamos diante de Ti, orando uns pelos outros, apresentando uns aos outros diante de Ti, para que a Tua palavra nos encontre a todos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos. Amém. Vamos juntos louvar o nosso Deus.
Olá, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui na Iba Viva. Espero que você, junto com sua família, onde quer que você esteja, você possa louvar a Deus, engrandecer o nome daquele que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos juntos? Vamos lá.
Tenho força, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Tenho força, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus, Tu não te cansas nunca.
Declare isso.
Tenho força, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Tenho força, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre.
lado, declara assim:
Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, conforto és na dor. Em asas de águias tu me ergues.
Isso.
alegro em ti e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro.
Olá, meu nome é Célio.
Meu nome é Fabiana, somos casados, temos 3 filhos, a Letícia de 24 anos, o Leonardo de 16 anos e a Milena de 4 anos. Estamos na Iba Viva há 3 anos e meio e estamos no PG do Jason e da Renata.
O PG para nós tem representado o momento de nós estarmos em oração, aprendendo da palavra, comunhão, né? Que é muito importante, mesmo online. Nós temos dividido as nossas vidas em oração, em estudo. Então, eu só agradeço a Deus pelo PG, pela Igreja Iba Viva, que tem nos acolhido com muito amor.
Oi, gente, eu sou a Duda, tenho 18 anos, eu estou há 2 anos e meio na Iba Viva. Eu faço parte do PG do Eric. E para mim, o PG na minha caminhada com Deus só fortaleceu. Porque a gente vê o agir de Deus através da vida daquelas pessoas que estão ali no mesmo PG que você, onde a gente ora e compartilha nossas dificuldades, se alegra com as nossas conquistas. E principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que me ajudou muito a não desistir, e só me deu forças para continuar minha caminhada com Deus e cada vez mais fortalecendo ela. E é isso.
Seguimos com a nossa série O de Casa, a riqueza do Evangelho compartilhado nos lares. E antes de falarmos do tema de hoje, eu quero lembrar a você que depois, ao fim dessa celebração, nós teremos 2 salas no Zoom, abertas no Zoom, uma sala dedicada a um tempo de oração e uma outra sala dedicada a um bate-papo acerca do que foi dito aqui. Você vai receber o link pelo WhatsApp da comunicação da Iba Viva e vai poder acessar, se desejar assim, essas 2 salas ou uma dessas salas para um tempo de comunhão e de conversa e de interação. Enfim, nós estamos conversando ao longo desse tempo sobre o desafio que temos enfrentado e que tem lançado luz na riqueza da casa, na riqueza dos lares, sobretudo de um movimento que nos é muito caro, que é o movimento dos pequenos grupos aqui, que de alguma forma tem movimentado a vida da igreja. E a ideia ao longo dessa série é a gente conversar sobre os pilares que compõem a visão da Iba Viva para os pequenos grupos. E nós já conversamos acerca do acolhimento, acerca do pastoreio, acerca do ensino. E hoje conversaremos sobre um outro pilar importantíssimo do pequeno grupo, que é o evangelismo. Os pilares anteriores, principalmente o pastoreio e o ensino, nos ajudam a olhar para dentro do pequeno grupo, para a vida daqueles que estão no pequeno grupo, para a vida interna da igreja. E o evangelismo, o pilar do evangelismo, nos traz um movimento contrário, nos faz olhar para fora, para aqueles ainda que não compõem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que ainda precisam ouvir, para aqueles que ainda precisa ser anunciado a mensagem do Evangelho. Esse pilar é uma razão de ser do pequeno grupo, porque, como você sabe, os discípulos de Jesus, todos os discípulos de Jesus, são chamados para serem missionários, para serem proclamadores da verdade do Evangelho, das boas novas, da boa notícia de salvação que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós. Nós já tivemos a oportunidade de ver o André falando um pouco sobre essa temática do evangelismo, quando ele falava acerca do pastoreio, e é uma das formas pelas quais nós pastoreamos uns aos outros, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos o Israel falando também acerca disso quando expôs sobre o ensino, sobre a importância de revelarmos, mostrarmos, anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, especificamente, vamos aqui conversar sobre esse pilar que é fundamental para a vida da igreja, para a vida do discípulo de Jesus e para a vida do pequeno grupo. E nós não podemos ter medo disso. Sobretudo na realidade do pequeno grupo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um dos líderes de pequeno grupo e ele disse, o meu pequeno grupo, a gente tem um pouco de dificuldade de chamar outras pessoas que não conhecem o Evangelho para vir, porque a gente está ali num grupo tão gostoso, a gente não queria que chegasse outras pessoas. Eu disse, não é assim, por favor. Pelo contrário, o pequeno grupo tem que ser uma porta de entrada para pessoas que não conhecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou não conhecem essa realidade do discipulado, da vida da igreja, ali é um ponto de evangelismo muito frutífero. Nós também temos muitos testemunhos de irmãos que se achegaram ao Evangelho, que se achegaram a Cristo, a uma caminhada com a igreja de Jesus por meio dos pequenos grupos, de forma bem despretensiosa. Foram lá pelo convite de um amigo, pelo convite de um familiar, e de repente, quanto menos esperavam, tiveram a graça e a felicidade de serem encontrados por Jesus Cristo de Nazaré e se encontrarem com Ele, e começaram então a vida e a caminhada de fé com Jesus. Então, o evangelismo é parte essencial da vida do discípulo, é parte essencial da vida da igreja, é parte essencial da dinâmica da nossa casa, da vivência da fé da nossa casa, no nosso lar, e também é parte essencial da vida de um pequeno grupo. Nós não podemos perder isso de vista. Evangelização é um desafio, sobretudo nos dias de hoje, marcado por um ambiente cada vez mais secularizado, cada vez individualista, onde as pessoas vão perdendo a noção de comunidade, vão perdendo a noção de salvação. Por que eu preciso ser salvo se eu tenho tudo ao meu redor, se eu estou bem? Vão perdendo essa perspectiva de pecado. Isso vai se tornando uma lenda, um mito. Então é um desafio, sobretudo nos tempos de hoje. Porém, eu quero trazer um texto aqui à luz para a nossa reflexão, que é o próprio Cristo nos dando uma aula acerca de evangelismo. Nós sabemos que muitos textos encorajam os discípulos e ordenam os discípulos a irem, e nós já vimos alguns deles aqui nas mensagens ou nas devocionais semanais, tanto o texto de Mateus, a Grande Comissão, como nós encontramos também em Marcos, onde Jesus envia os seus discípulos declaradamente dizendo: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Porém, eu quero trazer um texto aqui onde é o próprio Jesus nos dando uma aula sobre evangelização, sobre evangelismo e com os seus discípulos. Obviamente que o texto não trata diretamente disso, porém nós podemos extrair dessa experiência de Jesus com seus discípulos pelo menos dois movimentos bem práticos para nós, como discípulos de Jesus, para o nosso pequeno grupo, para a nossa vivência comunitária, quer na igreja, quer nas casas, enfim, acerca do evangelismo. Esse texto se encontra em Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20, e diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Esse é o texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo até o versículo, capítulo 16, do verso 13 até o verso 20. E esse texto, ele é tão impactante que ele também recorre, ele acontece e aparece nos outros evangelhos, em Marcos e em Lucas. Ele também está registrado lá. E em resumo, é um movimento muito interessante onde Jesus busca saber dos seus discípulos como as pessoas falavam acerca dele, acerca do Filho do Homem, qual era a visão da multidão acerca de Jesus. E aqui Jesus não está com nenhuma crise de identidade ou movido por um sentimento de vaidade, querendo saber quem ele era. Isso não tem nada a ver com a identidade de Jesus. Mas o ponto central é que Jesus estava querendo conduzir os seus discípulos para uma reflexão acerca de quem era o Filho do Homem, de quem ele era. Na verdade, a preocupação de Jesus não era saber o que a multidão dizia acerca de si. A preocupação primária de Jesus era saber o que os seus discípulos diziam acerca dele, qual a visão dos seus discípulos acerca de Jesus. E é interessante que eles estão passando por uma região distante de Jerusalém, muito marcada pela idolatria, uma região de Cesareia de Filipe, muito marcada por outros templos e cultos pagãos. E ali, nesse ambiente de diversas expressões religiosas, nós temos uma das falas mais belas ditas por Pedro e que compõe, em certo sentido, a identificação ou entendimento dos discípulos acerca da pessoa de Jesus Cristo, que era Pedro dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus começa a perguntar aos seus discípulos acerca da perspectiva da multidão, e é interessante que vem algumas respostas, né? Então disseram, olha, alguns acham que você é o Elias, porque havia inclusive uma profecia dada por Malaquias de que Elias voltaria, e por uma interpretação equivocada o povo de fato acreditava que o Elias ressuscitaria dos mortos e inclusive identificava Jesus como Elias. Outros diziam, não, você é João Batista, como se o próprio João Batista tivesse ressurgido também dos mortos. Alguns identificavam Jesus com o profeta Jeremias. Enfim, todos esses personagens que compunham o imaginário popular e que eram associados a Jesus Cristo, eles tinham algo em comum. Eram pessoas distintas, onde Deus havia, por meio delas, manifestado o seu poder de forma clara e de forma bem poderosa. Então, eles associavam, no imaginário do povo, eles imaginavam e associavam essas pessoas a Jesus. E aqui fica evidenciado que havia ali uma dificuldade em compreender a identidade real de Jesus Cristo. Em suma, na perspectiva do povo, Jesus era um profeta, como outros profetas, obviamente com algumas diferenças, também com uma perspectiva miraculosa, mais enfática, mais visível, mas era como Elias, ou como João Batista, ou como Jeremias. Então Jesus direciona a pergunta aos seus discípulos, tá bom, e vocês? Vocês também partilham dessa mesma perspectiva? Para vocês eu sou um profeta como qualquer outro profeta? Para vocês eu sou aí a ressurreição do Elias, de João Batista? Quem vocês me chamam? Eu sou quem eu sou para vocês? E aí Pedro, iluminado por Deus, E muito feliz, muito bem-aventurado por essa revelação que recebeu de Deus. Nos dá o cerne do que compõe o alicerce central da vida da igreja, da vida do discípulo de Jesus. Esta afirmação curta, porém muito profunda. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro confessa e nos faz lembrar o que Paulo diz em Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar, que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. É isso que Pedro faz ali. Confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Não mais movido por um milagre ou por alguma coisa extraordinária que eles tinham visto, mas numa conversa e pelo fruto de uma revelação divina, Pedro tem esse entendimento. E a partir disso, Jesus diz aos seus discípulos acerca da igreja, e aqui é interessante que é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, e Jesus ensinando aos seus discípulos que sobre essa afirmação a igreja seria edificada, e inclusive eles teriam autoridade, e o final desse trecho fala sobre isso, sobre os apóstolos e Pedro também, como agentes que exerceriam como bons mordomos autoridade em nome de Jesus para abrir, para anunciar essa mensagem do reino dos céus, do reino de Deus, dando abertura a outros povos, como acontece no livro de Atos. Inclusive, os apóstolos eram ali a porta de entrada. Pedro, na sua primeira pregação, 3 mil pessoas se convertem, depois mais pessoas são agregadas à fé cristã, os apóstolos impondo as mãos, davam autoridade e autorização para que aquelas pessoas recebessem o Espírito de Deus, depois Paulo levando a mensagem a tantos outros lugares, enfim, cumprindo-se a palavra de Jesus de que o reino do céu seria expandido por meio dos seus discípulos a partir da autoridade de Jesus dada aos seus discípulos. Enfim, é mais ou menos sobre isso que o texto nos diz, e eu quero destacar aqui, e nós podemos aprender aqui nesse texto, a partir dessa ação de Jesus com seus discípulos, pelo menos dois movimentos acerca do evangelismo, acerca do que é evangelizar, ou como nós evangelizamos. Então, eu quero destacar dois movimentos, e um primeiro movimento que a gente pode aprender nesse texto é que evangelismo consiste em fazer uma pergunta. Evangelização consiste em fazer uma pergunta. Todos nós, discípulos de Jesus, sabemos que somos chamados a evangelizar, somos chamados a proclamar a mensagem do Evangelho. Talvez o grande desafio é como que eu faço isso? Como que nós, quanto pequeno grupo, na minha casa, com a minha família, ou como igreja no todo, como é que a gente faz isso, né? Porque saber que temos que fazer, nós sabemos. O grande desafio é como fazemos isso, e aqui nesse texto a gente aprende de uma perspectiva bem prática. E um movimento interessante que nos ajuda a entender o evangelismo é que evangelizar e o evangelismo consiste em fazer uma pergunta. E qual pergunta é essa? É a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. E vocês, perguntou ele, a quem vocês dizem que eu sou? A pergunta central da evangelização é essa. Quem é Jesus? Quando nós evangelizamos, nós estamos apresentando a história do Evangelho, nós estamos apresentando a boa notícia da parte de Deus, e toda essa história deve culminar nessa pergunta a quem nos ouve. Quem é Cristo? É interessante que nós somos, ao longo da vida, desafiados a responder diversas perguntas. A nossa história, a existência humana, ela é construída a partir de respostas que damos a muitas perguntas. Mas existe uma pergunta que é central à existência do ser humano e que é essencial e que dela todas as outras perguntas e respostas que forem dadas são justificadas e fazem sentido e ganham sentido. E essa pergunta central é: quem é Cristo? Uma pessoa pode viver a vida respondendo todas as perguntas acertadamente, mas se essa pergunta ela não responder acertadamente, todas as respostas que foram dadas ao longo da sua existência foram inválidas, não tiveram objetivo. Da mesma forma, uma pessoa pode viver a vida toda dando respostas equivocadas às perguntas da existência e da vida, mas se essa pergunta for respondida de forma acertada, todas as perguntas e as respostas equivocadas são justificadas e ganham sentido na existência. Evangelizar é levar as pessoas a refletirem acerca dessa pergunta. Isso nos ensina que o evangelismo não é uma ação passiva do tipo eu vou lá e conto a história e pronto. Mas é uma ação ativa. Eu instigo as pessoas, eu conduzo as pessoas, eu confronto os pensamentos, as estruturas. É interessante que nesse contexto, como eu disse, eles estavam passando por diversos templos, eles estavam distante de Jerusalém, numa terra pagã, e Jesus ali, entre tantos templos, entre tantas perspectivas religiosas, pergunta aos seus discípulos, quem eu sou? Evangelização é confrontar as ideias, as religiosidades que as pessoas trazem em sua mente, as suas culturas, as suas respostas do mundo, acerca da vivência. Evangelizar é conduzir as pessoas a essa pergunta. Quem é Cristo? A pergunta essencial da existência humana. A pergunta pela qual todos nós vivemos. E todos nós vivemos para responder. Se você está tendo mais um dia de vida, saiba que é graça e misericórdia de Deus para que você responda essa questão. Se você não responder essa questão, meu amigo, os seus dias não têm sentido algum, mesmo que você seja o maior construtor de impérios, mesmo que você seja o maior benfeitor da humanidade, o que importa é responder essa pergunta, quem é Cristo Jesus? E essa pergunta é a base e o cerne da evangelização, porque o discípulo de Jesus não está preocupado apenas em apresentar Jesus, mas está preocupado, a igreja de Jesus tem a preocupação em que as pessoas tenham a compreensão exata de quem é Cristo. Nós vivemos um problema hoje no mundo e no nosso país principalmente, porque o nosso país é um país que conhece Jesus, quase em sua totalidade. Tem muitos lugares ainda onde você tem povos não alcançados, mas as pessoas conhecem sobre Jesus, diferente de outras realidades, sobretudo no Oriente. Mas a questão é que Jesus essas pessoas conhecem. Jesus ele é apresentado como um mágico, como alguém que faz as coisas aparecerem do nada. Jesus é apresentado como aquele cara que você pode fazer tudo e depois ele perdoa, ele passa um pano, Jesus o passador de pano. Jesus é apresentado como alguém que está para te servir. Jesus é apresentado de diversas formas. Assim como o povo enxergava em Jesus Elias, João Batista, Jeremias, ou seja, tinha uma perspectiva distorcida acerca de Jesus. Hoje também nós vivemos essa realidade, por isso que evangelização, quer seja na nossa casa, num pequeno grupo, na igreja, nós precisamos perguntar para as pessoas quem é Jesus, inclusive para as pessoas, às vezes, que estão dentro da igreja há muito tempo. Quem é Jesus, meu filho? Quem é Jesus? Então, evangelizar consiste em fazer uma pergunta, e essa pergunta é, quem é Jesus? Quando nós estamos reunidos no pequeno grupo, as nossas conversas precisam produzir esse tipo de reflexão. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Quando nós estamos conversando no táxi, no Uber, e nós vemos uma possibilidade de evangelizar, nós precisamos conduzir aquela pessoa a essa pergunta. Quem é Jesus? Você já respondeu essa pergunta? Quem é Jesus? Essa é a pergunta central. As pessoas podem responder de forma afirmativa, de forma negativa, podem responder acertadamente, podem responder equivocadamente, enfim, aí é o campo da decisão pessoal de cada um. Porém, nós, como discípulos de Jesus, quando evangelizamos, conduzimos as pessoas a essas perguntas. E diante dessa pergunta, só existe uma resposta. Uma resposta certa possível. E a resposta é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a resposta que Pedro dá. Ele olhou para Jesus e, por revelação divina, viu o Messias, aquele que era prometido por Deus desde os profetas. O Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, que se fez carne e veio sofrer, morrer e ressurgir para que se cumprisse tudo o que foi dito pelos profetas, pela lei acerca dele. É isso que contém essa afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não é um profeta qualquer, você não é a reencarnação de outro profeta, você é o Filho de Deus. Deus entre nós, feito carne, feito homem, que veio e irá à cruz e ressurgirá como os profetas falaram. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só essa resposta é a resposta acertada a essa pergunta que nós fazemos quando evangelizamos. E isso faz com que a gente rejeite todas as falsas respostas acerca de Jesus como apenas um homem, como alguém que está aqui para nos servir apenas, como alguém aqui que está aqui para cumprir os nossos desejos. Essa fala de Pedro é densa e nos conduz a uma vivência de densidade da fé e da vivência com Jesus. Por essa razão, ela, como Jesus nos ensina, é fruto de revelação. Feliz é você, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. Essa resposta de Pedro não surge proveniente de um milagre que Jesus tinha feito, como em outras situações, onde Jesus acalma a tempestade e os discípulos dizem, de fato, esse é o Filho de Deus, esse é o enviado de Deus. Essa resposta brota como revelação divina, porque é isso. Compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus não é uma sentença a ser repetida, mas é uma verdade a ser revelada pelo Pai. É como se as escamas dos nossos olhos caíssem e nós disséssemos, eu entendi, eu vi, agora eu percebi. Como aconteceu com Paulo a caminho de Damasco, onde ele ouve o Cristo, ele fala com o Cristo e ali ele começa a entender e depois literalmente caem escamas dos seus olhos e ele passa a ver que aquele que ele perseguia é na verdade Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso nos lança a uma posição de temor e de oração. Evangelizar é levar as pessoas a essa pergunta central, quem é Jesus? E essa pergunta só aceita uma resposta correta, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e essa resposta não é produzida pela argumentação humana. Não adianta você ficar lá argumentando com o cara nos melhores argumentos. Essa resposta nasce do coração, é fruto da revelação de Deus que vai trabalhando assim como já estava trabalhando na vida dos discípulos, na vida de Pedro, para que chegue o momento onde os olhos são abertos e a gente veja Jesus como de fato quem ele é, o Cristo, Filho do Deus vivo, por uma perspectiva de fé na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E isso nos lança a oração. Porque é um campo que não compete a nós. Então nós conduzimos as pessoas a essa pergunta e nós oramos incessantemente, batalhamos em oração uns pelos outros para que os olhos dessas pessoas sejam abertos. Eu lembro de uma irmã, meses atrás, o seu marido foi batizado. E ela vinha orando e testemunhando do evangelho para esse marido por anos, por décadas, por décadas, por décadas, por décadas. E ela não desistiu. E quando eu conversava com ela, ela dizia, eu permaneço em oração, porque eu sei que uma hora Deus vai abrir os olhos dele. Eu permaneço em oração para que os seus olhos sejam abertos, para que ele veja quem Jesus é, para que ele responda essa pergunta de forma acertada. E graças a Deus, os olhos desse homem foram abertos. Ele viu, ele entendeu, ele compreendeu. Experimentou essa nova criação dada por Deus. E assim, no pequeno grupo, nas nossas casas, na vida comunitária, nós conduzimos as pessoas a essa pergunta central e nós oramos, nós intercedemos, pedindo para que Deus complete a obra de fazer com que aquela pessoa enxergue quem Cristo é e que ela consiga dar a resposta acertada. Esse é um movimento da evangelização. Fazer uma pergunta. E ao fazer essa pergunta, nós buscamos auxílio em Deus para que os olhos e os ouvidos das pessoas sejam abertos. Mas nós também temos um outro movimento, um segundo movimento nessa passagem que nos ensina acerca da evangelização, do evangelismo. Evangelizar é fazer uma pergunta e evangelizar é realizar uma ação. Evangelizar é realizar uma ação. Por muito tempo, a gente pensou de forma equivocada que evangelismo consistia apenas na prática da proclamação e do anúncio. Isso é uma parte central da evangelização, mas não esgota o que é esse movimento de evangelizar. Porque dentro do proclamar está inserido isso, nós temos exemplos diversos no Novo Testamento, na Bíblia, na vida dos apóstolos, na vida da igreja, está inserido, embutido, a ação de testemunhar, de viver, de sinalizar o reino de Deus. E é isso que Jesus ensina aos seus discípulos nessa ação. Ele diz para Pedro, depois dessa afirmação, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja de Jesus, o discípulo de Jesus, o ajuntamento dos discípulos de Jesus, um pequeno grupo, uma casa, deve estar alicerçada nessa pedra. E qual é a pedra? Não é Pedro, porque Pedro é um homem falível. Deus e Cristo não iria alicerçar a sua igreja num homem falível, que logo depois já erra e já se equivoca de novo acerca do ministério de Jesus. Essa pedra qual Jesus sinaliza é essa afirmação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É ele mesmo, a pedra angular, que fora rejeitada pelos homens, mas se tornou-se pedra central. Sobre Jesus Cristo, a igreja de Jesus, sobre Jesus Cristo, a sua igreja é edificada. Sobre Jesus Cristo, o discípulo de Jesus é edificado. Jesus, o Filho de Deus, e Jesus diz a Pedro que sobre essa afirmação, sobre a sua pessoa, sobre o seu ministério, sua vida, sua morte, a sua ressurreição, a igreja seria constituída, a igreja seria edificada, e ele continua dizendo, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la, as portas da morte não vencerão, não resistirão à igreja. Aqui consiste um outro movimento interessante que compõe essa prática do evangelismo. Realizar uma ação. E que ação é essa? Avançar. Avançar contra o império da morte. Avançar contra o império das trevas. Avançar contra o império do inferno. A igreja de Jesus, e aqui pela primeira vez a palavra igreja aparece, ela está firmada em Jesus Cristo, e por estar firmada em Jesus Cristo, tem autoridade, toda autoridade me foi dada, por isso vão. Tem autoridade para avançar, e esse avanço não se dá num vácuo, esse avanço se dá num ambiente de resistência. Resistências infernais, resistências da morte, resistências diabólicas. Quando a igreja avança, nós estamos indo, avançando contra o império da morte. E nós encontraremos resistência. Por isso que evangelizar é um desafio. Quando nós estamos conduzindo as pessoas a essa pergunta central da existência, quem é Cristo, nós estamos avançando contra o inferno para libertar pessoas do cativeiro do diabo, do império da morte, para dizer a essas pessoas, vocês não precisam mais viverem escravizadas pelo pecado, não precisam mais serem dominadas pela morte, a vida veio, viveu entre nós, a ressurreição está aí entre nós, podemos viver na maior densidade possível, ninguém mais precisa viver sobre a opressão do pecado, sobre a opressão do mal, sobre a opressão do inferno, a libertação. Quando nós levamos essa mensagem, nós estamos avançando contra as forças das trevas, contra o império da morte. E nós encontraremos resistência. Mas o texto diz que as portas da morte, do Hades, do inferno, não poderão prevalecer contra a igreja, não poderão vencer a igreja. A porta aqui representa um conjunto de poder, de autoridade, um sistema, uma lógica de sistema. Na cultura antiga, os líderes da cidade sentavam à porta para ali pensar, governar, enfim. Além disso, a porta é também um elemento de defesa. Quando alguém ia atacar uma cidade, os portões, as portas eram fechadas. Isso nos ensina que, na perspectiva de Jesus, não é o inferno que ataca a igreja. Porque porta é um elemento de defesa. Mas é a igreja que avança contra o inferno. E isso também é evangelização. Toda vez que nós avançamos contra estruturas de morte, estruturas de pecados, estruturas infernais, estruturas diabólicas, em todas as suas instâncias, quer sejam elas materiais ou subjetivas, quer sejam elas dentro da nossa família ou na sociedade, quer sejam elas no campo da política, no campo da educação, no campo da sociedade, no campo da economia, toda vez que nós identificamos estruturas infernais, estruturas de morte, e elas estão aí, e elas estão aí em todas as instâncias, inclusive na instância religiosa. Elas estão aí. Toda vez que nós identificamos essas estruturas de pecado, essas estruturas de morte, e nós, como igreja e como discípulos de Jesus, avançamos contra elas, ou seja, levando vida onde tem morte, levando justiça onde há injustiça, levando paz onde há guerra, levando amor onde há ódio, levando igualdade onde há desigualdade, levando dignidade onde há indignidade. Quando nós caminhamos assim, nós estamos evangelizando. Nós estamos sinalizando o reino de Deus, nós estamos proclamando o reino de Deus da sua forma mais densa, e o fruto disso é que as pessoas ao redor olham e dizem: que povo é esse? Que povo é esse que marcha ao contrário do mundo? Que povo é esse que, onde eles chegam, as bandeiras de paz são fincadas, as bandeiras de ódio são tiradas? Que povo é esse que, onde eles chegam, eles conseguem se comunicar numa mesma língua? Que povo é esse que não fala a língua de Babel, onde ninguém se entende mais? Que povo é esse onde homens e mulheres, pretos e brancos, são tratados como iguais, se veem como irmãos, partilham da mesma mesa? Que povo é esse que, onde chega, parece que o mal se recuou, se escafedeu dali? Que povo é esse que, onde chega, a luz aparece? Eu lembro que uma vez eu estava lendo um pouco sobre um missionário britânico considerado pai das missões modernas, o Carey, e ele foi trabalhar na Índia. E depois de construir muitas escolas, muitas missões, de preservar a língua nativa daquele povo, William Carey, ele morreu ali mesmo em serviço e foi considerado um dos homens mais importantes da Índia. Através dele, a língua nativa daquele povo foi preservada, porque ele traduziu grande conteúdo cultural, religioso daquele povo, preservando a língua. Enfim, e quando foram fazer pesquisa sobre ele, os indianos tinham ele em alta estima, porque diziam que, quando ele chegou na Índia, ele tinha levado luz. Ele tinha levado luz para aquela região. É assim que nós, como discípulos de Jesus, evangelizamos. A evangelização consiste em fazer uma pergunta: quem é Cristo Jesus? Fazemos essa pergunta e colocamos o joelho no chão para que as pessoas sejam iluminadas por Deus, para darem a única resposta acertada: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E evangelização consiste em realizar uma ação, que é avançar sobre o império das trevas, sobre as forças da morte. E nós fazemos isto sob a autoridade de Jesus. Como foi dada aos discípulos autoridade, e simbolicamente aqui Jesus diz das chaves do reino dos céus, do ligar e desligar, que consistia no ministério primário dos discípulos, que nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, abrindo, escancarando a porta da salvação para os judeus, para os gentios, para outros povos, sob a autoridade de Jesus. Essa autoridade de Cristo, numa apresentação distinta dos apóstolos ali do primeiro século, repousa também sobre nós. E sob a autoridade de Jesus, nós avançamos, realizando ações que sinalizam o reino de Deus, que são ações de subversão ao império das trevas, com a promessa de que o inferno não resistirá e a morte não resistirá ao avanço da igreja. É assim que nós evangelizamos. Isso que é evangelismo. E como pequeno grupo, nós temos a oportunidade, o desafio, o privilégio de vivenciarmos também essa realidade. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe nessa missão e continue nos dar graça para que executemos da melhor forma possível a tarefa e a missão que Ele nos tem colocado nas mãos.
Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Esta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Tu és meu. somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração. Tu amor que faz mudar
Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado por esse tempo. Que essa palavra floresça no nosso coração. Obrigado pelos louvores, por esse momento. Que o Senhor forme em nós cada vez mais a vida e o caráter de Jesus Cristo. Nos dê ousadia para anunciarmos a Tua palavra em tempo e fora de tempo. A conduzirmos as pessoas a essa pergunta central. Quem é Jesus? E que o Senhor nos revele cada vez mais, de forma profunda e densa, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Conduza-nos ao longo desse dia e dessa semana, por Tua graça e por Tua misericórdia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo caminhem conosco, hoje e até o retorno do nosso Senhor. Amém.